O número assusta. 70 milhões e 800 mil pessoas foram forçadas a deixar seus locais de origem por diferentes conflitos no ano passado. Desses, 25 milhões e 900 mil são refugiados e outras 3 milhões e 500 mil solicitaram reconhecimento da condição de refugiados e aguardam decisão. Os dados são da Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A Síria, o Afeganistão e o Sudão do Sul são responsáveis por 67% de todos os refugiados do mundo. Na outra ponta, a Turquia, o Paquistão e a Uganda são os países que mais acolheram refugiados. Na América Latina, o maior movimento migratório nos últimos anos ocorreu em El Salvador, Guatemala, Honduras, Haiti e Venezuela. Mas o Brasil também entrou no radar dos povos que buscam refúgio. Existem no país oficialmente 11.231 refugiados e uma fila de espera enorme. São 161.057 solicitações em trâmite, segundo o Comitê Nacional para Refugiados e a Polícia Federal. Embora a crise em países vizinhos, como a Venezuela e a Bolívia, tenha aumentado a procura por refúgio nas fronteiras do país, a Síria ainda é a recordista com 51% dos refugiados no Brasil. A professora Cíntia Soares Carneiro, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, integra o Grupo de Estudos Migratórios e Direitos dos Trabalhadores Estrangeiros no Brasil. Para ela, a situação dos refugiados requer atenção especial, porque existem gargalos na legislação que dificultam a classificação de migrantes como refugiados. Ela explica também qual a diferença entre asilo e refúgio.
Aí nós temos uma questão importante, que é uma questão jurídica, que é o fato do refúgio não ser considerado um refugiado a pessoa que foge do seu país em razão de distúrbio político, que não importa em perseguição, ou de fome. Da mesma forma que o direito internacional também não considera refúgio, a pessoa que é obrigada, que é uma migração, que a gente diz uma migração forçada, de sair do seu país em razão de questões climáticas ou de grandes desastres ambientais. Então, esse é um grande gargalo que nós temos na legislação internacional sobre refúgio, inclusive na legislação brasileira também. O refúgio, ele só é reconhecido quando a pessoa, ela consegue demonstrar que existe uma perseguição a grupos, portanto, uma perseguição que tem um caráter coletivo, que não é aquela perseguição individual, como no caso de uma única pessoa, por ser um político, por exemplo, porque nesse caso seria o asilo. Então existe uma diferença entre o asilo e o refúgio. E um dos principais gargalos que nós temos hoje no refúgio é que grande parte das pessoas que se deslocam de uma maneira forçada, elas se deslocam por crises ambientais, por grandes desastres, por questões econômicas sérias, por fome e também por conturbação política. Mas o refúgio em si, ele só é concedido quando se prova, quando se demonstra uma perseguição.
A professora fala que, apesar das dificuldades, há novidades em relação ao Brasil, que passou a adotar a violação dos direitos humanos para reconhecimento da condição de refugiado.
Desde a Lei de Refúgio, que é a Lei 9474, de 97, se inspirando no que nós chamamos de Declaração de Cartagena, ou Declaração de Cartagena, e também na Declaração do México, posteriormente, na Declaração do Brasil, de que graves violações de direitos humanos, graves e generalizadas violações de direitos humanos, pode determinar o reconhecimento da condição de refugiado. E o Brasil evitava considerar, nos casos anteriores, ao da Venezuela, essa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, apesar da gente ter em declarações internacionais, elas não são vinculativas, é diferente de um tratado internacional. Mas nós tínhamos isso na nossa lei, mas o Brasil evitava. Então, qual que era a estratégia do Brasil? A estratégia do Brasil foi constituir um meio alternativo, que nós chamamos de proteção complementar, que é conceder um visto humanitário. Então, para essas situações de conturbação política, ou de fome, ou de questões ambientais, de grandes desastres, o Brasil tinha essa alternativa, que é a concessão do visto humanitário. E o visto humanitário foi concedido para os haitianos, por exemplo, e vinha sendo concedido desde o governo Temer para os venezuelanos. No último mês de junho, se não me engano, mais ou menos no dia 16 de junho, houve uma manifestação do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, onde o Brasil reconheceu oficialmente pela primeira vez que graves violações de direitos humanos pode determinar a concessão do status de refugiado. E hoje, os venezuelanos, por exemplo, eles têm as duas opções. Eles podem optar pelo visto humanitário ou podem solicitar o refúgio, porque já foi reconhecido. Então, essa posição do Brasil abre a porta para que a gente possa conceder refúgios também para questões de graves crises econômicas, que geram fome, e graves crises políticas generalizadas, mas que não importam em perseguição a grupos determinados.
Nós ouvimos a professora Cíntia Soares Carneiro, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, que integra o Grupo de Estudos Migratórios e Direito dos Trabalhadores Estrangeiros no Brasil. Francis Júnior para a Rádio USP.